Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Portanto, você pode enviar a mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029, tá? Por enquanto, só o WhatsApp mesmo, mensagem escrita e de áudio, porque os telefones estão mudos. Mas ótima sexta-feira, feliz, né, gente? Sexta-feira. Ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Desde já, obrigada pela audiência. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você. A sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. E já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Já já mesmo, daqui a pouquinho, tá? Coutinho chega aí com muitas informações. Olha, 12 horas e 23 minutos, Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. No finalzinho do programa a gente faz o sorteio, tá, daquele vale compras no valor de R$100 da Super Moda Ilhéus. Então já corre e se inscreva no WhatsApp da Gabi, 988291029. Seu nome completo e Super Moda na frente. E aí a gente sabe que você quer concorrer a esse vale compras no valor de R$100 da Super Moda Ilhéus. Porque aqui o ouvinte é presenteado. Um abraço pra galera da Super Moda. Essa parceria aí bacana, sempre presenteando nossos ouvintes. Olha, são 12h24. A partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia de Salvador, que informa: PM livra policiais de processo por mortes em ação na Gamboa.
Jornal do Comércio do Recife, gestão e experiência no centro do debate.
Portanto, lá para candidatas ao governo de Pernambuco. Diário do Nordeste, Fortaleza, violência política, penas devem ser mais rígidas.
Tribuna do Norte de Natal, barragem, má gestão do governo, elevou o custo de Oiticica em R$93.700.000, diz MDR.
Jornal Pequeno, São Luís, agência espacial garante parcerias para projetos estratégicos do Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe registra segundo maior crescimento de empregos do país.
Que bom, né? O desemprego aí caindo, aumentando o emprego formal. E tá aí, Sergipe registrando o segundo maior crescimento de empregos do país. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, STF mantém ampliação de consignado a beneficiários de programas sociais.
O Estado de São Paulo, último debate em São Paulo, expõe campanha nacionalizada e divergência sobre Sabesp.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, polícia procura os donos de 302 celulares roubados. Olha só, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora nós vamos com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vamos acioná-lo, porque vamos direto com ele, que tem muitas informações do setor policial, porque daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Aguarde aí, segura. Coutinho Neto, quais são as notícias, meu querido? Boa tarde para você, feliz sexta-feira.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, sextou, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente sexta-feira e um ótimo trabalho, Marcão. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM já está chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a notícia agora é de polícia. Nossa primeira ronda da tarde de hoje é no município de Itabuna. O fato que aconteceu envolveu não só Itabuna, mas também aqui a cidade de Ilhéus. Portanto, acompanhe comigo. Um dos suspeitos do envolvimento no assassinato do taxista José Raimundo Honorato, que aconteceu no bairro São Roque, em Itabuna, ele foi preso. Marcos Vinícius Gouveia, de apenas 18 anos de idade, foi preso junto com o comparsa Ítalo França, após registro de um assalto contra um taxista aqui em Ilhéus. Fato este que ocorreu na última quarta-feira no bairro do Malhado. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna, Miguel Cicerelli, Marcos Vinícius foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança e reconhecido por testemunhas que viram acusado com comparsas solicitando uma corrida do terminal rodoviário de Itabuna para o condomínio habitacional Pedro Fontes, no bairro São Roque. O crime aconteceu no dia 6 do mês de agosto. O delegado informou que após o crime em Itabuna, o acusado fugiu para a região de Gandu. O delegado afirmou ainda ter pedido a prisão do suspeito pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os bandidos levaram o veículo, além de disparar contra o taxista. O policial disse ainda que Marcos Vinícius é suspeito de cometer outros crimes na região sul da Bahia. Olha, uma tragédia foi registrada aqui no município de Ilhéus. Daniel Carvalho da Silva, de 32 anos de idade, ele morreu eletrocutado por uma linha viva de alta voltagem quando estava na varanda de uma casa no bairro Barra de Itaipe. A ocorrência foi atendida por equipe do Corpo de Bombeiros, que já encontrou Daniel morto no local. Não há detalhes sobre circunstâncias da eletrocução. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, investiga se o homem teve contato direto com a fiação ou se foi atingido à distância, e lembrando que a vítima era natural do estado do Rio de Janeiro. Olha, um vaqueiro, ele morreu após se envolver em um acidente de moto com um veículo na BA-290. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, no quilômetro 78 da BA-290, próximo ao povoado da Painha, no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. De acordo com as informações, a condutora do veículo, Ana Lúcia Bessoni Caires, trafegava na via dirigindo um veículo em um Hyundai HB20, quando colidiu com a motocicleta Honda Bros. Na motocicleta viajavam o condutor Idalício Osvaldo da Hora, de 68 anos, e mais duas mulheres, de identidade não informadas. Com um forte impacto, Idalício Osvaldo foi arremessado para o outro lado da pista, vindo a óbito no local. Já as mulheres foram socorridas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O motociclista era vaqueiro e residia em uma propriedade rural próximo ao aterro sanitário lá de Teixeira. Ainda no extremo sul da Bahia, nossa viatura virtual da Gabi agora no município de Onápolis. Um jovem, aparentemente menor de idade, ele foi morto com vários tiros em plena luz do dia no bairro Pequi, lá em Onápolis. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde de ontem, na Avenida Guanabara, a poucos metros da BR-101. Paramédicos do SAMU já encontraram o rapaz morto com diversas perfurações de arma de fogo, principalmente na cabeça e no tórax. A polícia encontrou, próximo ao corpo, cápsulas de pistola 9mm. Após a execução, poucos moradores falam sobre o assunto. O medo de represálias faz com que uma comunidade inteira fique às sombras da criminalidade. Olha, um fato que chamou atenção em toda a Bahia. Acompanhe comigo em sua viatura virtual da Gabi. A jovem Érica Souza Santos, 19 anos de idade, ela foi morta no fim da tarde de ontem em um suposto assalto a uma loja onde a mesma trabalhava, no centro de Capim Grosso, às margens da BR-407. De acordo com as primeiras informações, Érica, uma colega de trabalho e o patrão se preparavam para fechar a loja por volta das 18 horas, quando o indivíduo chegou anunciando um assalto e pedindo celulares para os três. O dono do estabelecimento teria levantado a camisa e entregado o celular, assim como a outra funcionária. Quando Érica teria esticado a mão para pegar o celular embaixo do balcão, o criminoso efetuou 3 disparos contra a vítima. Ainda segundo informações, o bandido fugiu sem levar nenhum celular, utilizando uma moto na fuga. A polícia militar foi acionada e várias viaturas estiveram no local fazendo isolamento da área e levantando informações juntamente com a polícia civil para tentar identificar este suspeito. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Retornaremos na próxima segunda-feira. A todos um excelente final de semana. Boa votação domingo, com muito juízo e com muita paz. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua acima de tudo hoje, os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Se Deus nos permitir, nos reencontramos nessa sintonia na segunda-feira, viu? Bom fim de semana para você. Boa votação também. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos aqui de informação antes de iniciarmos as nossas entrevistas. Informação aqui direto do Correio da Bahia, né, que vem acompanhando aí essa questão. E diz o seguinte: imagens comprovam execução de policial que colaborava com segurança de ACM Neto. Aí tem aqui a nota: na mira da Polícia Federal. Uma bomba está prestes a explodir nos próximos dias. Imagens de vídeo comprovam a execução do policial militar que colaborava com a segurança do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, em uma ação desastrosa da Polícia Militar em Itajuípe, no sul da Bahia. Quem viu o material captado por câmeras de segurança na pousada onde estavam os profissionais disse que as imagens são conclusivas e que se trata mesmo de uma execução e não uma troca de tiros, conforme declarou o governador Rui Costa na época e também o comandante da Polícia Militar da Bahia. A ação resultou na morte do subtenente Alves e deixou ferido o sargento da Almeida, que sobreviveu e relatou que os disparos ocorreram enquanto eles dormiam no quarto. A Polícia Federal e o Ministério Público já estão dentro do caso, que vai se avolumar nos próximos dias. E tem também informação sobre obstrução de justiça. A justiça determinou a apreensão dos celulares de todos os envolvidos na operação, que resultou na morte do subtenente. Entretanto, o governo tem evitado cumprir a determinação e empurra com a barriga a entrega dos aparelhos. Pessoas que acompanham o caso dizem que o objetivo é postergar a entrega dos celulares para depois das eleições. Conversas em grupos de WhatsApp, divulgadas à época, revelaram que a segurança de ACM Neto estava sendo monitorada pelo governo e os profissionais que colaboravam na equipe do candidato a governador foram colocados no sistema de acompanhamento como traficantes para justificar a vigilância. Olha, pelo que parece, muita coisa pode vir à tona aí ainda, né? A gente vai continuar acompanhando essa questão aqui. Quando tivermos mais novidades, vamos divulgar. Bem, 12 horas e 42 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, né? Porque a gente, durante essa semana, vem fazendo algumas entrevistas, vem conversando com alguns políticos aqui da região. Já conversamos essa semana com o Tiago Bischner, prefeito de Una. Já conversamos com o Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçuca. Inclusive, já tivemos também uma entrevista, né, Marcos, com uma advogada eleitoral falando sobre as eleições, sobre isso, a votação no domingo, que pode, que não pode. E também agora a gente vai bater um papo com eles, que são de Ilhéus, foram candidatos a deputados aqui em Ilhéus. Tandique Rezende, que é vereador e foi candidato a deputado estadual. Estadual, não é isso? Estadual. E também, porque são tantos candidatos, que tem hora que me confunde. E também o Cacá Colchões, que foi candidato a deputado federal. E todos são aqui de Ilhéus. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Tandique. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Gabriela FM, ao nosso amigo Valderico Reis. Agradecer aqui a todos os ouvintes, numa rádio tão importante de Ilhéus. Um horário nobre, né, Tandique? Que nós estamos aqui para poder agradecer, né, por tudo que Ilhéus e nossa região do sul da Bahia tem feito por todos nós. E a democracia, né? Esse é um momento importante. Então, inicio dando uma boa tarde a todos os ouvintes e a todos nós, ilhéenses, e toda a nossa região sul da Bahia.
Aproveita e já agradece, Cacá, os votos que você teve, né, dos eleitores, não só de Ilhéus, mas da região, como candidato a deputado federal.
Pronto, Kátia. Para mim é uma honra e uma alegria imensa estar aqui numa rádio de grande expressão em todo o sul da Bahia para agradecer os nossos eleitores. Né? Eu tive 8.530 votos. Esses votos eu tenho grande parte foi na cidade de Ilhéus, com 7.355 votos, que arduamente nós lutamos dia a dia em cima de minitrio, passeatas, caminhadas, porta a porta com o eleitor, levando as propostas, o que nós entendemos que seja melhor para a nossa cidade, para a nossa região. Mas também eu quero agradecer com muito carinho a toda a minha equipe de trabalho, a todos os profissionais, jornalistas, radialistas, né? A todo o pessoal da bandeira, todo o pessoal de entrega de panfletos, marketing. Todas as lideranças, marketing em geral, porque uma candidatura não é uma pessoa só, é um conglomerado de pessoas que acreditam em um ideal, em uma proposta e que vamos divulgar isso, né, em todos os cantos da cidade e da nossa região. Ao nosso partido, ao Progressista, que tivemos juntos ao tempo todo com a nossa estadual, né, e todos esses parceiros. Então, essa foi uma eleição atípica, nós tivemos aí muitos candidatos nas regiões que vieram buscar votos em Ilhéus e no sul da Bahia, e onde eu levei a minha proposta, dizendo, Kátia, que Ilhéus e Itabuna, que são as duas maiores cidades da nossa região, teria condições de eleger dois deputados estaduais, dois deputados federais, e que nós não podíamos ficar de fora sem eleger um deputado federal para trazer as emendas parlamentares para a nossa região. E nós levamos essa mensagem, mas temos que entender que a democracia é feita dessa maneira. Mais de 400 deputados estaduais e mais de 400 deputados federais tiveram votos em Ilhéus e Itabuna, e com isso, com essa dispersão de votos, infelizmente, nem Itabuna e nem a cidade de Ilhéus fez um deputado federal. Tivemos um eleito em Itabuna, né, e uma deputada eleita em Ilhéus. Temos dois deputados estaduais na região, mas podíamos ter muito mais, porque é um deputado que vai brigar pelos interesses de nossa região, de nossa cidade, e ajudar os prefeitos a fazer seu trabalho do dia a dia. Mas a gente vem aqui agradecer. Quero agradecer porque, ao sair na rua, as pessoas nos incentivam, né, Tandique, a continuar em uma eleição, em uma futuras candidaturas. Nós entendemos que temos que estar cada vez mais unidos. Eu também quero parabenizar a todos os candidatos a deputado federal de Ilhéus e estadual de Ilhéus que pediram voto, que foram às ruas levar suas propostas. Quero parabenizar os candidatos também da cidade vizinha aqui, Itabuna, e de toda a região que colocaram o seu nome à disposição. Nós sabemos que quando a gente coloca um nome à disposição, nós envolvemos amigos, né, envolvemos família, envolvemos também toda uma sociedade. Então, quero agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade.
Faço a mesma pergunta ao Tandique Rezende, ele que é vereador, foi candidato também a deputado, no caso, deputado estadual. Quantos mil votos você teve, Tandique? Você também agradece aí os seus eleitores?
Inicialmente, eu quero agradecer, né, Kátia, estar aqui, Kátia, Marcos, Valderico Júnior, por essa abrir a rádio aqui, primeira vez que eu estou aqui em loco, pessoalmente, né Kátia?
Pessoalmente.
E estou muito alegre, Cacá, nosso companheiro aqui, nesse momento. E agradecer, né, ao povo de Ilhéus, ao povo baiano também, porque a nossa candidatura Foi uma candidatura muito simples, não tivemos recursos para a campanha, só tínhamos o poder da nossa voz. Uma voz que foi iniciada lá na Câmara de Vereadores de Ilhéus, quando iniciamos nosso mandato, conquistado de forma árdua. Foi de porta em porta, pedindo às pessoas essa chance de representar verdadeiramente Ilhéus no Parlamento Municipal. E de lá, desde o momento que nós iniciamos nosso mandato lá na Câmara, tomamos essa dianteira de defender o povo de Ilhéus. A nossa conduta na Câmara é uma conduta de independência. Eu costumo dizer que o vereador Tandique, ele não é vereador de oposição, ele é vereador de posição defendendo os interesses do povo de Ilhéus. E eu tentei representar a minha cidade como deputado estadual. Fizemos uma campanha limpa, onde tivemos quase 5 mil votos, foi 4.951 votos, Cátia. 3.500 só dentro de Ilhéus. Então eu me sinto muito feliz. Para quem não teve recursos, para quem teve uma campanha com poucas pessoas nos ajudando, basicamente foram 6 ou 8 pessoas que estavam à frente, indo de casa em casa, de porta em porta, em bairro, distrito em distrito. Tive votos fora de Ilhéus, Cátia, que eu nem fui na cidade. Né? Salvador foi 400 e poucos votos. Amigos, apoiadores. Nós tivemos votos em 101 municípios da Bahia. E sem ter condições de nos deslocar por conta das questões financeiras. Então, foi uma campanha que me encheu de orgulho. O povo de Ilhéus, eu sou de Ilhéus, nasci e me criei em Ilhéus, no bairro do Pontal. Às vezes, eu lembro, Cátia, quando na época da campanha para vereador, o outro lado dizia, Tandique é o candidato das elites. Eu não sou candidato das elites. Eu sou um candidato, pela minha formação jurídica, como defensor público há mais de 25 anos, onde atuei 14 anos, Cátia, no interior da Bahia, em cidades pequenas, onde antigamente as comarcas eram a classificação delas era por entrância, a primeira entrância, a segunda entrância. Eu trabalhei desde lá, atendendo as pessoas mais vulneráveis, mais carentes. E isso me habilitou, Cátia, durante esses anos, ser um conhecedor real das necessidades do povo, que me fizeram tomar essa iniciativa de hoje estar na Câmara de Ilhéus, representando a nossa cidade e o nosso povo.
Pois é, e vocês dois foram candidatos a deputados, né, da base aí, apoiando o ACM Neto, né, inclusive. Então, eu gostaria de saber, aproveitar que o Tandique está com o microfone aí, você foi um dos candidatos que também apoiou a ACM Neto. Seu partido era o Cidadania, mas vocês estavam ligados diretamente a ACM Neto. Continua apoiando a ACM Neto nesse segundo turno das eleições, Tandique?
Na verdade, Cátia, Tandique Rezende, ele sempre foi carlista. Desde a minha atuação lá no Baixo Sul, que se iniciou em 97, eu sempre apoiei candidatos ligados ao grupo de Antônio Carlos Magalhães. E digo, eu vi uma região inteira, Cátia, a região do Baixo Sul, conhecida como a Costa do Dendê, era uma região toda carlista, Cacá. E eu vi essa região se tornar toda petista ou ligados ao PT, né? E vou dizer uma coisa a você, Cátia.
Sim.
Pela minha experiência como defensor público. Eu não estou falando, gente, aqui como político. Eu estou falando como defensor público que sou. Eu não vi melhoria das condições de vida das pessoas daquela região e de nossa cidade também. Eu atendo as pessoas mais vulneráveis na área da saúde, educação, transporte, acessibilidade, moradia. E o que eu vejo nesses últimos 16 anos é um governo, é um grupo político que beneficia os seus, interessado nos seus próprios interesses, não nos interesses da população baiana e nem de Ilhéus.
Inclusive, eu aproveito para lhe perguntar sobre a questão de saúde, especificamente sobre a Central de Regulação do Estado, porque o senhor, como defensor público, o senhor acompanha e vê de perto que a população baiana, né, precisa entrar na justiça, através, procura-se muito a Defensoria Pública para conseguir um tratamento, uma cirurgia, por conta dessa morosidade da central de regulação, né, Tandique?
Olha bem, Kátia, o que é que acontece? Quando eu atuava no interior, eu lembro muito bem, eu nunca ajuizei, Kátia, ações na área de saúde nos municípios pequenos, Cacá. Porque eu resolvia tudo através de ofícios e dialogando com os secretários de saúde dos municípios e também com os prefeitos. Quando eu retornei para minha cidade natal em 2009, eu me deparei com situações absurdas, Kátia. Você tem que ajuizar ação em relação a TFD, em relação a medicamento, em relação a raio-x. Eu já cheguei a ajuizar ação para um cidadão, um assistido da defensoria, ter direito a raio-x, até exame laboratorial. É vergonhoso, gente. É vergonhoso. A regulação hoje é feita pela Defensoria Pública. São inúmeras ações. E vou dizer, gente, me deixa triste quando vejo nos processos as intimações ao governador do estado da Bahia e ao secretário de saúde. Eles descumprem decisão judicial. Isso é fato. Eu não estou falando aqui hipocrisia, não, ou falando coisas que não tem nada a ver. Eu estou falando a realidade. Eu já vi pessoas, Kátia, no tramitar da ação, sem a decisão do juiz de direito, a pessoa morrer, Kátia. E eu ter que amparar emocionalmente essas famílias. Então, é triste. A regulação é como o nosso candidato fala. É realmente a fila da morte. Essa é a grande realidade. E aqui em Ilhéus não é diferente. Ontem mesmo, Kátia, eu estava em um determinado local, lanchando à noite, fui procurado pelo cidadão ilhéense, que é diabético. E ele, doutor, me ajude. Nós não temos insulina, nem os insumos. Medicamento de alto custo que o governo federal manda recursos diuturnamente.
Para o estado?
Para o estado, para o município.
Ah.
E ele descumpre, o prefeito descumpre. Um prefeito médico que até hoje não colocou nos trilhos a saúde de Ilhéus. Apesar de termos equipamento de saúde, materno infantil, Costa do Cacau, nós temos só prédios, mas não temos pessoas para atender. São inúmeras as reclamações de equipamentos que estão quebrados. Cirurgias que não estão sendo feitas por isso. Falta de profissionais. É visível. Todo dia sai nos meios de comunicação os atrasos de salário, porque são empresas privadas. Eu sempre costumo dizer que o PT, desde a época de Jacques Wagner, é um governo neoliberal. Não tem governo mais neoliberal do que os governos do PT aqui na Bahia.
Explica isso para a nossa população.
Porque a saúde é toda privatizada. Houve um desmonte nos últimos 16 anos do serviço público, gente. Não existe mais concurso público na área da saúde. Porque o governo do PT privatizou a saúde. Se privatizasse e a coisa melhorasse, ótimo. Mas não. Só piora a cada dia. Porque se não piorasse, as demandas não viriam para a Defensoria Pública. Mas estão vindo cada vez mais. E nos preocupa. Nos preocupa porque a instituição não tem a estrutura total, porque a defensoria ela não cresceu, ela só está hoje em 10% do território baiano. Nós não avançamos em 16 anos de PT em termos de defensoria pública. A nossa instituição carece de mais orçamento. Você tem ideia, Kátia? Nós temos um plano de cargos e salários de servidores para a defensoria que já está lá dormitando na Alba há 10 anos. Há 10 anos, nós vivemos de contrato reda e contratação. Só contrato. Uma coisa que na época que eles eram oposição na Alba, eles mais apontavam em relação ao grupo carlista. Mas eles pioraram mais ainda. E o governo municipal faz o mesmo. Porque todos sabem que a contratação nesse período pré-eleitoral foi grande.
Inclusive, falando ainda sobre a central de regulação, como a gente da imprensa, como o senhor como vereador, como defensor público sabe, recebemos muito, viu, Cacá, as denúncias de pessoas que estão na fila da regulação. Ontem, quando eu saí do ar, tinha uma senhora me aguardando, a situação dela é grave, o problema dela é câncer de mama, há 4 anos ela retirou a mama e ela é tratada de forma, de uma falta de respeito absurda na central de regulação. Tanto aqui na central em Ilhéus, como pelo estado da Bahia. Porque até o cadastro dela está errado, com outro telefone, e lá fala de uma cirurgia de joelho. Ela precisa fazer uma reconstrução da mama. Né? A situação dela já deveria ter acontecido no ano, naquele mesmo ano que ela fez, que ela retirou a mama, e há 4 anos se arrastando. Então, é uma humilhação que a senhora vem passando, porque ela me relatou e mostrou prints de conversa com o funcionário da central de regulação aqui em Ilhéus, e a gente não vê isso avançar. Aí eu pergunto, até quando a população vai ter que estar passando por isso, Cacá?
Kátia, é muito triste você poder vivenciar na pele todos os dias o sofrimento da população, principalmente os mais carentes. Ouvimos aqui, né, o depoimento, na prática, um defensor público, vereador da cidade de Ilhéus, advogado, doutor Tandique Rezende, mas eu me coloco também em seu lugar, que é a imprensa. Todos os dias aqui nesta rádio, quando nós podemos observar quanto de relatos como esse que você acabou de falar aqui agora acontece no nosso dia a dia. E nós que somos, que fomos candidatos e que estamos na vida pública, o nosso interesse maior é pela população e principalmente mais carente. Quando eu fui vice-prefeito da cidade de Ilhéus, eu me considero um vice-prefeito atuante. Na época que fui, que eu estava vivenciando os problemas da regulação do Estado para poder tentar melhorar. Quando a gente observa o que está acontecendo em nosso município, em nossa região, a gente fica aterrorizado. Qual é o problema hoje que mais se discute no governo estadual dos dois candidatos? É a saúde, é educação e a segurança pública. Eu sou ouvinte, Kátia, do seu programa. Eu tenho assistido, tenho escutado alguns outros programas e esses três temas, a gente nos coloca em situação de medo. Se coloca em situação realmente que a gente, meu Deus, onde nós vamos parar? Porque quem tem condições, doutor Tandique, de ter um plano de saúde, que tem recursos financeiros e contratar um médico, um hospital particular, tudo bem. Mas aqui também nós temos que analisar que mais de 90% da população não tem plano de saúde, não tem as condições mínimas necessárias, Marcos Bezerra, de poder lutar pelos seus direitos. As famosas cirurgias eletivas estão começando a voltar agora, que é outra situação que nós temos que pensar.
Que o Estado está liberando agora, algo que já poderia estar acontecendo.
Há muito tempo. Então, isso deixa a gente em uma situação de ter que vir, muitas vezes, na imprensa, na rádio, aproveitar momentos como esse e colocar a nossa opinião. No segundo turno, também eu continuo lutando pela democracia, que vença o que a população achar que é o melhor, tanto a nível presidencial quanto de governador. Mas eu sou presidente em Ilhéus, do Partido Progressista, e que nós apoiamos desde o primeiro turno, né, o ACM Neto. Então a gente continua no apoio.
Você acha que ele é o melhor para a Bahia neste momento?
Neste momento, sim, porque eu posso dizer a você, Kátia, que hoje eu tenho uma experiência de vice-prefeito por 4 anos. Agora você imagine o ACM Neto, que foi prefeito 8 anos, 2 mandatos, um homem que transformou Salvador. Quem conhece Salvador antes e depois pode constatar isso. E ainda por cima, o melhor prefeito do Brasil por 8 anos seguidos. É um baiano, é um nordestino que teve o título do melhor prefeito, o melhor gestor em 8 anos. Mas também nós não podemos esquecer que ele foi deputado federal 4 anos cada mandato, vezes 3 mandatos, são 12 anos. 12 anos de experiência como deputado federal, 8 de prefeito, são 20 anos, 2 décadas. Isso de gestão pública. É um homem que conhece como funciona Brasília, como trazer recursos para o seu município. Agora você imagine a Semi Neto, governador do estado da Bahia, e valorizando a mulher, porque Ana Paula Coelho é a primeira candidata que poderá ser a primeira-dama, se assim for da vontade de Deus e do povo.
Vice-governadora.
Nesse domingo, como vice-governadora da Bahia. E que tive o prazer de conhecê-la antes das eleições e agora mais do que nunca. Eu sei que ela tem um coração muito grande e que vai ser um grande alicerce com a Semi Neto, se assim for da vontade de Deus a eleição. Então, o nosso grupo não poderia deixar de estar nas ruas, de estar dizendo e mostrando o comparativo de um candidato e outro. Nós não podemos votar em um candidato só pelo número. A gente tem que votar no candidato pelas suas propostas. E muito mais do que as propostas, pelas suas ações. E a Semi Neto comprovou isso. Sobre a fila, você tocou em um assunto muito importante que o doutor Tandica aqui, sobre a saúde. A Semi Neto, em sua campanha, ele promete acabar, em alguns casos, com a regulação do SUS. Para que você venha
acabar
ter
com
um
a
atendimento.
Fila. Acabar com a fila.
Com a
né?
fila da regulação. Exemplo, um AVC. Kátia, não pode esperar para ser regulado um AVC para você ter um atendimento. Porque tem casos que é cirurgia. É vida ou morte.
É a famosa urgência e emergência.
Então,
né?
O que é que nós temos mais importante? É a nossa vida. Porque o restante tudo espera. Mas a saúde é em primeiro lugar. Claro, evidentemente, que a base, o alicerce, em minha opinião, e segundo Cristóvão Buarque, é a educação. E nós podemos analisar o que foi feito como prefeito de Salvador e o que Bruno Reis está seguindo as orientações de Semi Neto, e eu acredito que esse modelo vai servir para todos nós. Hoje nós precisamos de um candidato que conhece as 417 cidades da Bahia. Então ele está preparado para assumir essa grande responsabilidade. Então, contudo, a gente vem com todo o entusiasmo para poder apoiar um segundo turno e que tenho certeza que, como ele afirma, que independente quem seja o futuro presidente do Brasil, ele vai governar. Porque como prefeito, passou por ele 3 presidentes. E Salvador está brilhando hoje, não só na Bahia, como o mundo inteiro. Porque é uma cidade turística que todos vêm para o Brasil, quer conhecer Salvador. Então nós estamos enganjados, felizes com a campanha de Semi Neto, com o crescimento desses últimos dias. Então, um exemplo ontem, doutor Tandica, do debate. A gente tem que conhecer as propostas de cada candidato para ter uma avaliação. Infelizmente, Jerônimo não teve condições de vir ao debate.
Por que você acha que o Jerônimo está evitando participar de debates?
Olha, pode ser uma estratégia do seu grupo político, mas eu prefiro acreditar que, como a Semi Neto mesmo diz, no tete a tete é complicado você discutir ações para um Estado com quem tem preparo realmente, que é a Semi Neto, que tem experiência e que sabe falar de todos os assuntos. Eu digo o seguinte, como é que a gente não pode pedir o voto, a gente pode dizer que está apoiando, mas que revejam a entrevista de ontem, que não vou chamar de debate. Vou chamar de uma entrevista.
Foi uma entrevista.
Não, o que realmente ele falou ontem está em suas redes sociais.
O Semi Neto.
Está preparado. Preparado para administrar as nossas vidas. Porque entendam, o que nós vamos fazer democraticamente no domingo vai refletir em nossas vidas por no mínimo mais 4 anos. Todos nós estamos ansiosos em saber qual vai ser o futuro do país, o futuro do nosso estado, o futuro de nossa região, e Ilhéus principalmente, e o sul da Bahia principalmente, temos que estar atentos a uma grande PPP, que é uma parceria público-privada, que é o Porto Sul e a Ferrovia Oeste-Leste. Para quem não sabe, o maior exportador de minério do Brasil é o estado de Minas Gerais. Mas a Bahia, com o Porto Sul, que está aqui em Ilhéus, vai ser o maior exportador de minério do Brasil. Contudo, a Bahia vai passar como o maior exportador de minério, que vai atrair muitos empregos para a nossa região. E nós precisamos disso, Kátia, de ter uma voz ativa. Nós precisamos estar aqui unidos para o crescimento de Ilhéus em todos os aspectos. Mas como comerciante, eu não posso deixar de falar da geração de emprego e renda. Sim. E que ontem no debate de a Semineto, que eu estou chamando aqui de entrevista, ele colocou muito bem, as regiões litorâneas que têm vocação para o turismo, vamos investir nas escolas técnicas voltadas ao turismo. Mas Ilhéus, ela tem turismo, ela vai ter indústrias, porque já temos o polo de informática, que com o Porto Sul vai melhorar muito mais, que com certeza vai vir o aeroporto, vai vir o alfandegado aeroporto, que vai gerar mais empregos. Nós temos a agricultura, que é o cacau, e que temos que buscar cada vez mais entendimentos com os nossos aliados das prefeituras, para ter uma voz com o governador. Então, esse grupo de Ilhéus, que é mais de 12 candidatos, que foram candidatos no primeiro turno, estão apoiando a Semineto, que acreditamos nele, acreditamos em sua gestão. Ele disse ontem, Kátia, que o secretariado dele não vai ser político para favorecer partido nenhum, vai ser técnico. É o que ele fez em Salvador. Só deu certo em Salvador porque o secretariado foram técnicos. E só vai dar certo na Bahia quando os secretariados foram técnicos também.
Inclusive, eu gostaria de perguntar aqui ao doutor Tandik, né, de mudar um pouquinho de área. Vamos falar um pouquinho de educação, porque a gente percebe que o candidato a Semi Neto também questiona o outro candidato, né, ao governo da Bahia, que foi secretário de educação, mas deixou a Bahia numa péssima colocação. Qual a visão do senhor sobre essa questão, principalmente para o senhor ser vereador e apoiar também o Semi Neto?
Kátia, tem uma situação interessante. Foi no início da pandemia, logo nos primeiros meses, em março de 2020, com a suspensão das aulas, o Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação do Estado da Bahia. Ele foi nomeado em 2019, se não me engano, para o cargo de secretário. Em 2020, com o início da pandemia, houve a suspensão das aulas e tinha a questão da alimentação para os alunos da rede pública estadual.
A merenda escolar.
A Defensoria Pública, olha, muitas coisas que o governo do estado diz que é ele que fez, teve um dedo da Defensoria Pública, teve a iniciativa da Defensoria Pública de defender o povo baiano. E não foi diferente em relação às nossas crianças e adolescentes da rede estadual. O núcleo especializado da criança e do adolescente fez uma nota recomendatória, né, para que o Estado, a Secretaria de Educação do Estado, na pessoa do seu secretário da época, o atual candidato, o candidato ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues, para disponibilizar
a merenda escolar.
A merenda escolar. Houve uma nota recomendatória. Foi dado um prazo para ele adequar essa questão, criar situações para distribuição da merenda escolar para os alunos da rede estadual. Simplesmente, ele não respondeu. Ele não respondeu a nota recomendatória. A defensoria tentou marcar ainda uma audiência com ele, foi rechaçado. Aí a defensoria teve que ajuizar uma ação civil pública contra o Estado, para o fornecimento da merenda escolar. Houve a liminar do juízo de piso. O Estado da Bahia recorreu, gente. É a prática normal em todos os setores, saúde, educação, segurança pública, o governo do Estado e até o STF, para discutir direitos sociais, gente. Um partido que se diz progressista discute direitos sociais. É, para mim, um absurdo inominável. Né? Então, não houve o trato do gestor da pasta, o Jerônimo Rodrigues, em relação à questão da alimentação para os nossos alunos. Imagine em outras situações, Kátia, porque os índices estão aí. A pior educação do Brasil. 2 anos. Aí ele culpa, é o normal, culpa o governo federal. Mas o governo federal, ele envia os recursos diuturnamente para estados e municípios. Por quê? É sempre essa mesma desculpa. E além disso, ele não teve, as, não, não criou as condições necessárias até para que esse índice de analfabetismo do Estado diminuísse, Cátia. Só fez aumentar. Se nós pegarmos o início da era PT na Bahia até hoje, só foi cair nos índices. É na educação, no emprego. O emprego mesmo, no segundo trimestre desse ano, o IBGE, Cacá, publicou que a Bahia é o estado recordista em desemprego. 15,5% desempregados. Mais de 1 milhão de pessoas desempregadas.
Aí ele pergunta, o que acontece? Por que o governo do estado da Bahia não promove políticas públicas para o desenvolvimento, crescimento do estado e a geração de emprego e renda?
Kátia, para mim, eles querem dominar o povo baiano. É o mesmo, é a venezuelização da Bahia. Não tem outra explicação. Porque eu não vejo política pública, é diferente do nosso candidato a Semi Neto. Ele é preparado, ele foi testado e foi aprovado. E ele foi aprovado, como bem disse Cacá. Ele foi prefeito de Salvador, ele tem a pegada administrativa, gestão. É uma coisa que eu sempre falo, gestão e planejamento. Não existe gestão e planejamento no governo do estado e nem no município de Ilhéus. Por isso que nós estamos amargando índices terríveis em todas as áreas. Eu fico estarrecido, Kátia, que eu recebo currículos de jovens todos os dias no meu gabinete.
Sim.
Pessoas formadas em enfermagem, formadas em administração, não tem emprego. E o que o PT fez em 16 anos? É colocar a culpa no governo federal? Ele deu entrevista recentemente, antes do primeiro turno, ele disse que precisava, para poder a educação na Bahia deslanchar, ele precisa de 25 anos o PT para poder... Ele falou isso na...
25
anos? Já tem 16, gente. Então, eu falo de índices, eu não falo como politicagem, gente. Porque eu vejo a dor do povo, não só como vereador, Cacá, mas como defensor da questão social. E eu me preocupo muito. Nós tivemos, Kátia, recentemente, um embate com o prefeito. Nós fizemos um projeto sobre vulnerabilidade social. Uhum. A Câmara aprovou, Marcos. E Mário, o prefeito Mário, ele vetou o projeto.
Vetou
o projeto.
Nossa.
Com raivinha desse vereador. Porque nós apontamos, fiscalizamos e denunciamos. Não é um governo que pensa no povo. Porque se pensasse, Kátia, até nossa atenção primária básica é a pior do sul, extremo sul da Bahia. A nossa atenção primária básica, Marcos, é a pior. Nós perdemos até para Paraataca.
É brincadeira.
Nossa.
Até Paraataca.
O vereador Tandique citou aí o descaso com a Defensoria Pública no estado e seus servidores. E qual o recado que vocês deixam, inclusive, Cacá Colchões, para o servidor público, que hoje é o dia do servidor público? Né?
Sou servidor público há 25 anos e 6 meses. E digo, eu não consigo entender, Marcos, Cátia, Cacá.
Sim.
Como é que servidor público ainda dá crédito para o governo do PT? Aquele servidor efetivo, concursado, que lutou para chegar no cargo onde ele ocupa, seja na saúde, educação. Eu não entendo, porque eu só vi retirada de direitos. Nós temos um FOMPREV, o Fundo de Previdência do Estado da Bahia, em que o governador, nós pagávamos 11%, hoje nós estamos pagando 14%. Nós temos um plano de saúde, o PlanServe, que era um plano maravilhoso há anos atrás. Ele criou um factoide. Ele contratou uma empresa de Santa Catarina, Cátia, para poder administrar o PlanServe. E só foi a derrocada do plano. Nós temos também, nós ajuizamos, Cacá, várias ações contra o PlanServe para poder as pessoas, o servidor, ter direito.
conseguir usar de verdade.
Usar de verdade. E me preocupa que em 16 anos está havendo um desmonte do serviço público na Bahia, Kátia. Você não tem mais concurso público na área da saúde. Nós só temos para professor de vez em quando e para policial militar. O polícia civil está aí brigando porque teve um edital que exigiu o curso superior e ele, até hoje eles não pagaram e não receberam. Jerônimo não recebeu nem a comissão para discutir a questão da segurança pública. Aí eu me pergunto, se ele não recebe antes, ele vai receber depois? Me diga, governador Rui Costa, o senhor nem repassa a inflação para os servidores públicos, nem a inflação. O senhor deu 4% agora esse ano, mas tirou aumentando o Funprev. Foi reposição zero. Oito anos, Cate. Ele não pensa no serviço público. Isso me preocupa. Então, servidores públicos do Estado da Bahia são guerreiros. São guerreiros. E eu parabenizo todos os servidores. Devemos continuar a luta contra o desmonte do serviço público no Estado da Bahia. E digo mais, se a Defensoria Pública, os defensores não tivessem o arcabouço jurídico constitucional que nós temos, eu tenho certeza que o governador Rui Costa já tinha colocado a Defensoria como apêndice de secretaria. Porque a presidenta Dilma, na época, ela tentou por duas vezes alijar a Defensoria, Cátia. Ela ajuizou através da AGU uma ação direta de inconstitucionalidade para tirar a autonomia da DPU, a Defensoria Pública da União. E a reboque, as defensorias estaduais também cairiam. Mas graças a Deus, com o apoio de todas as associações de defensorias públicas, nós tiramos isso. Depois, foi aprovado pelo Congresso Nacional de forma unânime, nós temos o mesmo percentual orçamentário do Ministério Público. Ela vetou, Marcos. E o Congresso não derrubou o veto. E hoje nós estamos vivendo de migalhas do governo estadual. E a defensoria não cresce na Bahia. E outra coisa, Cátia.
Sim.
Várias comarcas na era PT foram extintas.
Isso.
Eu trabalhei no interior da Bahia. As pessoas não têm acesso à justiça, Cátia. Isso me deixa triste.
Em 2022,
o povo baiano não tem acesso à justiça. Você vai a pequenas cidades. Eu digo porque eu fiz isso, Cátia. Pessoas não se aposentam porque não tem nem registro de nascimento, gente.
Misericórdia.
Eu não estou falando aqui a mentira, não. É a realidade. E fico com dificuldade de se aposentar. Mas como defensor, tendo um defensor público numa comarca, ele é um agente. O defensor é um agente não só da justiça, mas um agente que promove políticas públicas, gente. Então, eu defendo a minha instituição e vou continuar defendendo, porque ainda é a única instituição que tem as pessoas mais carentes, mais vulneráveis, têm acesso.
Deixa eu pedir a opinião do Cacá aqui com a pergunta que o Marcos fez sobre os servidores. Qual o recado que você deixa para eles? Vamos resumir aqui um pouquinho, que a gente está com tempo de 20 minutos estourado.
Pronto. Primeiro, eu sou uma prova viva que meu pai, ele se aposentou como servidor público da CEPLAC. Então, eu vivenciei os dois lados, né? Da parte de um comerciante, que meu pai foi aos finais de semana, sábado e domingo, e minha mãe como sacoleira, né? E como uma parte do servidor público, onde ele mencionou e mostrou a importância dessa grande atividade. E tempos depois, vim para como vice-prefeito e fui 4 anos servidor público. Deixei para o final essa lembrança desse grande dia de hoje, mas o nosso querido Marcos Bezerra colocou essa pergunta no ar e quero aqui parabenizar a todas as guerreiras e todos os guerreiros servidores públicos do Estado da Bahia e de todo o Brasil, porque a Gabriela FM hoje está aqui na internet, então todo mundo está acompanhando aqui. Em especial aqui ao meu lado, também um servidor público, Tandique Rezende, além de vereador, aqui um defensor público. E quero dizer que a profissão do servidor público, Gato, é uma profissão linda. É uma profissão de servir. Então, ao estar na prefeitura como vice-prefeito, eu tinha a teoria e passei a ter a prática. O servir é muito bom. E quando você passa a servir as pessoas mais carentes, é que você vem observar, Tandique, que isso você vive na pele todos os dias, essa grande importância. E eu trago isso para a política, trago isso para os políticos. Eu vim de uma iniciativa privada, eu estou e sou comerciante na cidade de Ilhéus, Itabuna, e também a gente serve aos nossos clientes. Mas o servidor público, ele tem um papel fundamental na sociedade e ele precisa ser valorizado como qualquer uma outra profissão. Então, o Assemi Neto, eu vejo nele essa capacidade de gerir o servidor público de Salvador, falo Salvador porque ele foi um prefeito 8 anos, e ele motivou a todos, valorizando a sua categoria. Então, acredito que ele será um grande gestor para o nosso estado. Acredito que ele tem um sonho muito mais alto do que ser governador, e por isso que eu acredito que ele vai fazer de tudo para ser o melhor governador do Nordeste e do Brasil. Porque quando ele foi prefeito, ele tinha um propósito. Ele queria ser o melhor prefeito do Brasil para poder chegar um dia como candidato a governador e se eleger. Então ele se preparou esses 8 anos e consecutivamente o mais preparado e o melhor prefeito do Brasil, e agora chegou a oportunidade que nós, povo baiano, vamos poder escolher no próximo domingo. Agora, por que eu digo isso? Porque ele, sendo um excelente governador, os passos deles na política serão muito mais altos. E quero dizer, até uma própria presidência, quem sabe. Então, para isso, nós precisamos ter e dar essa oportunidade a um jovem que se preparou a vida inteira. Então, sei que nosso tempo está estourado.
E eu quero agradecer aqui você.
Quero agradecer demais aqui a Gabriela FM, em nome do Valdorico Reis. Quero agradecer aqui a todos vocês, Kátia. É um prazer estar sempre vendo você com esse sorriso.
Desde já convido vocês, né, a retornarem aqui depois das eleições, a gente bater um papo.
Sim.
Né, com mais tempo, que o programa vai voltar para o horário normal.
Falar com o Marcos Bezerra aqui, 30 anos de rádio Gabriela FM.
Isso.
Né, uma história aqui, a voz conhecida em toda a nossa região e nossa cidade. Também agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez ao lado aqui de Tandique Rezende, que é uma pessoa espetacular que já gosto de Tandique há muitos anos, dependendo da política, né, Tandique? Nossos laços familiares e amizades. E agradecer ao povo de Ilhéus, ao povo de Itabuna, ao nosso sul da Bahia, por essa oportunidade de bater um papo sobre a política estadual, né? E pedir a Deus que tudo ocorra bem, com muita tranquilidade, né, nesse próximo domingo. Fique com Deus, muito obrigado a todos e feliz Dia do Servidor.
Muito obrigada, viu, Cacau? Obrigada também a você, viu, Tandique? Voltem outras vezes.
Obrigado,
aqui.
Kátia. Obrigado.
Bem, a gente vai ter que finalizar. Estouramos aqui em quase meia hora o tempo, mas é porque os nossos entrevistados precisavam, né, expor aqui com calma as informações. Deixa eu divulgar quem foi a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus de hoje. É a Maria de Fátima Santos do Nascimento. Maria de Fátima Santos do Nascimento, ganhadora desse Vale Compras da Supermoda Ilhéus, da Marquês de Paranaguá, tá bom, minha linda? Vá na Marquês de Paranaguá, na Supermoda, e retire seu prêmio. Maria de Fátima Santos Nascimento. Nós encerramos aqui o Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas, pontualmente, horário normal aí, porque o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV finaliza hoje.
Isso.
Então, nós desejamos também aqui da Gabriela FM, nesse segundo turno, eleições de paz e tranquilidade, de forma democrática. Vá lá exercer o seu direito de cidadão, tá bom, caro eleitor brasileiro? Ótima tarde a todos, bom fim de semana para você também, Marcos. Até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Excelente final de semana a todos, viu? E já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. E tivemos aí o nosso Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e UniFTC.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.